Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, a partir de agora, Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Sou Anderson Mendanha e no programa de hoje vamos homenagear o rádio brasileiro, relembrando um pouco da história de dois grandes nomes, Estelita Bel e Peri Borges. Vamos juntos! Em meados dos anos 1930, quando não havia televisão no Brasil e o rádio ainda engatinhava, com uma programação baseada principalmente na transmissão de músicas, surgiu uma novidade que cativou o público, o rádio teatro. No Rio Grande do Sul, ele foi introduzido por Peri Borges e Estelita Bel, que se tornaram estrelas idolatradas pelo público durante décadas. Quase 90 anos depois da primeira peça levada ao ar por Peri e Estelita, a história dos dois artistas hoje esquecidos é resgatada no livro Peri e Estelita na Ribalta do Espaço, um romance nas ondas do rádio, da jornalista Elisa Copley Ferrareto. Para contar a história desses dois grandes nomes do teatro e do rádio brasileiro, a gente conversa com a autora do livro, Elisa Copley Ferrareto. Vamos ouvir. Elisa, bem-vinda ao Autores e Livros.
Muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui e poder compartilhar um pouco dessa história que é bastante bonita e emocionante. A história de Peri Borges e Estelita Bel.
Para começar, a gente vai escutar um trechinho da abertura do Teatro Farroupilha.
A Rádio Farroupilha anuncia e apresenta
o Grande Teatro Farroupilha.
Te parece o centro da mesa ornamentado desta maneira, Sebastião?
É muito bonito, dona Patrícia, muito bonito. Uhum. Estou mesmo para lhe dizer que nunca a ornamentação da sua mesa me agradou tanto como este ano.
Antes de perder a visão, eu tinha visto numa revista inglesa esta mistura de flores, frutos, galhos de pinheiro e guirlandas de prata, e pensei comigo: para o próximo ano, é a ornamentação que vou fazer na ceia do meu aniversário.
Pois está maravilhosa. Uhum. Ficou de um efeito surpreendente.
Quero ver só a impressão dos meninos.
Elisa, que coisa bonita, né? Conta pra gente como é que a história da dupla de ouro, como eles eram conhecidos, se transformou nesse livro.
Pois é, essa é uma história bastante interessante também, porque Peri e Estelita, como tu disseste no início, né, fizeram sucesso há quase 90 anos. A gente está conversando aqui nesse início de setembro, quando faz 84 anos, foi exatamente no dia 6 de setembro de 1937, que pela primeira vez o Teatro Farroupilha foi ao ar. Né? Então a gente está falando de algo que aconteceu muito tempo atrás, e naquela época Peri e Estelita foram dois artistas, hoje seriam superestrelas, idolatrados pelo público. Depois de uma temporada no rádio, uma longa temporada no rádio do Rio Grande do Sul, eles também ficaram muito tempo na Rádio Mairinque Veiga, do Rio de Janeiro. Peri faleceu em 67 e Estelita continuou uma extensa carreira na televisão, no cinema, no teatro, por muitos anos. Mas hoje ninguém lembra, né, de Peri e Estelita. E como é que essa história, então, surgiu? Da onde que ela surgiu? Eu sou jornalista de profissão e meu marido também, além de jornalista, é professor universitário e pesquisador da história do rádio. Ele resgata, né, vem há muitos anos trabalhando com resgate da história do Rio Grande do Sul. E num desses, em meio a esse trabalho, uma vez ele entrevistou a dona Estelita no Rio de Janeiro, poucos anos antes de ela falecer. E ele viu na casa dela um material fantástico que ela guardava desde a época do Teatro Farroupilha, aqui no Rio Grande do Sul, no seu apartamento. Centenas de volumes encadernados com os roteiros das peças, livros, recortes de jornal, cartas de fã que eles recebiam aos milhares. Quando a dona Estelita faleceu, o meu marido, então, Luiz Ferrareto, tentou resgatar esse material, tentou descobrir o que tinha acontecido com esse material para, de repente, levá-lo para algum museu, algo assim, para preservar, né, a memória de dois artistas tão importantes. Teve dificuldade, né, de conseguir alguma informação, não se tinha contato com familiares deles, mas buscando daqui, buscando dali, ele conseguiu chegar num rapaz chamado Renato Fazendo Cordeiro, que era porteiro do prédio em que a dona Estelita morava no Rio de Janeiro, né, desse prédio na Marechal Floriano, no centro do Rio. E o Renato tinha feito um ato que eu considero herói. Né. Ele um dia estava lá, logo depois que a dona Estelita faleceu, ele estava recolhendo o lixo, né, do prédio, se preparando para botar o lixo no fogo. E aquele dia ele se deparou com uma quantidade enorme de lixo, eram sacos e mais sacos pretos, enormes, pesados, que ele tinha que ir colocando no incinerador. Daqui a pouco ele parou e pensou, não, mas o que é isso, né? Por que hoje tem tanta coisa? E ele abriu um daqueles sacos. E lá dentro ele descobriu esse acervo do Peri e da Estelita. Ele tinha sido descartado. E o Renato, que era um grande admirador da Estelita como artista e como pessoa também, achou um cantinho lá no cubículo dele no prédio e guardou esse material do jeito que ele pôde. E ele também começou um périplo para tentar achar algum destino para isso e também não conseguiu. E no meio desse caminho, o Luiz e o Renato se encontraram. O Renato acabou passando esse acervo todo, né, pro Ferrareto. E hoje esse acervo está no nosso apartamento em Porto Alegre. Desse material, né, como eu falei antes, então, como o Luiz trabalha com pesquisa de rádio, ele fez alguns artigos, tentou encaminhar isso para algum museu, tentou emplacar algum financiamento para alguns projetos, mas não conseguiu passar disso. Né? Infelizmente, história e memória não são elementos muito valorizados no nosso país.
Verdade.
E o material ficou lá.
Quanta história, né? Quanta história da vida do Brasil, dos nossos personagens, histórias pessoais vão para o lixo, para o fogo, por falta de cuidado, né? Por falta de preservação, por vários motivos. E aí, esse acervo agora está tudo com vocês, e aí você começou a mexer nisso?
Pois é, e aí o que aconteceu? Né? Eu sempre tive vontade de escrever, desde criança, um dia eu achava assim, eu traçava um plano que quando eu tivesse 30 anos eu ia ser uma escritora famosa. Não aconteceu, né? Minha vida seguiu outros caminhos, escrevi alguns livros técnicos na área de jornalismo, mas enfim, a vida foi seguindo, e aí veio em 2020 aquilo que todo mundo conhece, pandemia, distanciamento social, a gente muito isolado, eu trabalho em hospital, eu sou assessora de comunicação do principal hospital gaúcho, referência para atendimento a casos graves de Covid. Então, a gente conviveu com situações muito difíceis, muitas mortes, muito sofrimento, muitos colegas adoecendo, foi um período bastante triste e difícil. Né? E o resto do tempo que não se estava trabalhando, você ficava em casa. Né? A nossa casa aqui, ela é assim, estilo museu, né? Tem um pouquinho de tudo. A gente tem muito jornal antigo, LP, fita cassete, né? E a gente nunca tem tempo de curtir esse material. E aí tinha as noites da pandemia, os fins de semana, os feriados, as férias, que a gente seguiu rigorosamente o distanciamento social, né? Então a gente começou a mexer. Um dia pegava uma pilha lá de jornais dos anos 60 e relia. Outro dia assistia algum... Enfim, tivemos um momento saudosista. Mas a gente achava que era questão de um mês, dois meses, três meses, quem sabe.
Todos nós pensávamos.
E não foi bem assim, né? A gente sabe que foi um longo tempo até hoje, né? A gente tem que continuar se cuidando, se preservando dentro do possível. E um dia eu tava um tanto entediada, assim, as coisas já... Né? A gente já tinha olhado tanta coisa. Eu disse, mas e aquele baú, né? Quando o acervo do Peri e da Estelita vieram aqui para casa há alguns anos, eu ajudei a organizar, assim, catalogar meio de uma forma superficial, né? Só para conseguir guardar e saber o que tinha. Eu disse, vou dar uma olhadinha ali. Peguei um roteiro do Teatro Farroupilha. Eu comecei ali e disse, nossa, que texto fantástico. A gente está falando de um texto dos anos 1930, né? Muito bom, assim. Eu li. Aí disse, eu vou ler mais um, vou ler mais cinco, vou ler mais dez, né? E aquela coisa toda começou a me encantar, né? A qualidade de texto. E além disso, nos roteiros, daí tu tinha as anotações da sonoplastia, ou seja, né, os sons que o sonoplasta deveria gerar para fazer acompanhar as peças de teatro no rádio. E aí eu comecei a olhar os álbuns de foto, e aí eu comecei a olhar os recortes do jornal. E eu confesso que eu não consegui parar mais. Eu li absolutamente tudo. E como esse acervo, como eu contei antes, né, alguma parte foi perdida, infelizmente, tinha lacunas. Aí eu comecei a pesquisar as lacunas. Biblioteca digital, enfim, onde foi possível. Uhum. E eu realmente me apaixonei, assim, pela história deles, porque eles foram dois grandes artistas muito à frente do seu tempo. Eles trabalhavam muito e eles tiveram uma história de amor muito bonita. E aí, né, veio a ideia, eu vou escrever um livro. Foi isso.
Qual foi a sua maior dificuldade na preparação do livro? Foi essa questão de preencher as lacunas? Você teve dificuldade na escrita do romance? Porque, como você disse, você já tem outros livros, mas livros técnicos, né? Livros de rádio, de comunicação, seu primeiro romance. Conta pra gente qual foi a sua maior dificuldade para a produção desse livro.
Eu acho que a primeira delas foi o preenchimento dessas lacunas, né? Porque eu não tive a pretensão de escrever uma biografia definitiva ou de ser, né, absolutamente completa. Mas a gente tem o vício do jornalista, né? A gente quer passar a informação certinha. Então eu tive que primeiro preencher essas lacunas e depois encontrar uma linguagem certa, justamente que não foi. Eu não queria fazer algo, um relato jornalístico ou um relato monótono, chato. Eu queria trazer um pouco da emoção que eu senti lendo esse material, que eu ia tentar passar para quem eventualmente leu o meu livro. Então foi o desafio, assim, de aprender, né, de descobrir essa linguagem. E em alguns momentos, quando era impossível preencher uma lacuna, porque a gente estava falando, de repente, do momento em que o Peri pede a Estelita em casamento.
Sim.
Ele até conta em algumas coisas, porque ele anotava tudo o que acontecia na vida, ele anotava em cadernos, alguns deles estão aqui comigo. Então ele dá algumas pistas, mas claro, não conta tudo. Então juntar essas pistas, né, e tentar imaginar. Porque nesse momento, isso aí a gente está falando, né, de meses e meses lendo aquele material, nesse momento eu já sentia que eu conhecia eles, né? Eu tinha a pretensão de achar, bom, nessa situação o Peri ia reagir assim, a Estelita ia dizer tal coisa. Né? Então esse desafio de me colocar no lugar deles e tentar reproduzir como talvez tenham acontecido as coisas.
Isso é uma coisa interessante. Eu tive a honra já de ler o livro, né? Adorei. E eu achei bem interessante a construção dos personagens. E a gente está falando de pessoas públicas, né, que tiveram seu destaque no passado, mas você entra na particularidade da intimidade deles. A partir desse material, do acervo que você tem aí, você gostou de escrever romance? Como que a jornalista ficou perante a romancista? Porque você teve que criar e inventar, e não relatar os fatos.
É uma coisa bem, bem interessante, assim, essa fronteira sutil, né? Eu até, conversando em alguns momentos, claro que troquei muitas ideias com o meu marido também, que é um mega especialista em rádio, então às vezes, né, ficava pensando, ah, será que isso aqui eu tô... fecha bem com o contexto da rádio, né? E daí ele dizia pra mim, assim, ah, tu tá escrevendo um romance, reportagem, eu digo, não usa essa palavra, né? Eu não tenho essa pretensão de fazer tudo isso. Na verdade, ele tá nessa fronteira, né? É algo... em grande parte, tanto quanto possível real, mas com esse caráter de... não chega a ser de ficção, mas esse toque romanceado, né? Então foi um desafio bem grande, assim, eu gostei muito, né? Espero ter ideias e energia para fazer outras iniciativas, mas eu acho, assim, que para mim, de tudo que ficou é muita emoção, sabe? Foi como se eu tivesse, durante meses, conhecido e convivido proximamente com duas pessoas, sendo que uma delas, no caso, o Peri, faleceu um ano antes de eu ter nascido, né? E foi muito difícil, assim, para mim. Talvez o mais difícil foi terminar de escrever, quando foi depois que eu terminei, porque eu sentia muita falta, né? Às vezes eu achava que daqui a pouco ia bater, tocar a campainha ali, ia ser um deles me visitando. Assim, parece que são pessoas que realmente fizeram parte da minha vida, fazem parte da minha vida agora.
Antes da próxima pergunta, eu quero escutar um trechinho da leitura do livro Peri e Estelita na Ribalta do Espaço, na voz do Adriano Faria.
Dois dias depois de terem ficado desempregados, Peri e Estelita estreiam ao microfone da PRF9, a onda alegre da cidade. Estelita canta Serra da Mantiqueira e Iarinha. Na sequência, os ouvintes da capital gaúcha escutam pela primeira vez um esquete radiofônico, Mulheres, de Luiz Lamego, adaptado para o teatro pelos ares por Peri, e gostam. Alguns chegam a ligar para a difusora logo que a atração termina, fazendo elogios e pedindo mais. Quando o casal sai do estúdio, Nelson Lanza ostenta um sorriso de orelha a orelha e saúda. Que maravilha! Estelita, suas canções foram maravilhosas! E esse esquete estava sensacional, Peri! Essa coisa de radioteatro é mesmo uma maravilha! Vamos colocar na nossa programação fixa. Vai ser um sucesso. A propósito, vocês têm outros, não é? Claro, responde Peri sem hesitar. Outra vez Estelita arregala os olhos. Pois então vocês podem se apresentar 3 vezes por semana, às segundas, quartas e sextas. É assim que no dia 30 de novembro de 1935, Peri Borges e Estelita Bell trocam o palco concreto pela ribalta do éter e criam o Rádio Teatro no Rio Grande do Sul. Peri e Estelita deixam o estúdio contentes e quando chegam à rua, caem na gargalhada. Peri, você é maluco de ter respondido aquilo. Nós não temos nada. Temos sim, um emprego. No resto, a gente vai dar um jeito. Seguem pela Rua dos Andradas até a Livraria do Globo, onde procuram algum bom livro por um preço camarada. Peri escolhe um de Júlio Dantas, com contos dialogados, perfeitos para adaptar para o microfone. Estelita pega uma edição da revista Para Todos, que também tem textos nesse estilo. Estão prontos para começar. Tão importante quanto a criatividade e a capacidade produtiva de Peri é a desenvoltura de Estelita para interpretar um papel ao microfone, qualquer papel. Ela faz o que quer com sua voz, convencendo tanto na pele de uma boa moça quanto na de uma velha rabugenta. A soma dos dois talentos leva à ribalta do espaço histórias envolventes, ora divertidas, ora ternas, mexendo com a imaginação e a emoção do público, que vai se acostumando a ver com os ouvidos. Peri e Estelita aprendem cada dia um pouquinho mais sobre o rádio, com suas próprias apresentações, com os colegas, com os artistas nacionais que a difusora apresenta ao seu microfone. Gostam do que fazem, divertem-se, sentem-se felizes com o reconhecimento e o carinho dos ouvintes.
Elisa, a gente escutou aí um trechinho do livro na voz do Adriano Faria, apresentador do Conexão Senado aqui na Rádio Senado. E aí eu quero perguntar para você, que parte da história deles mais te emocionou?
A parte que mais me emocionou e que talvez tenha sido decisiva para me levar a escrever um livro, eu descobri no meio dessa pesquisa, nesse material todo, que num dado momento da vida deles, né, eles já moravam no Rio de Janeiro, já estavam com uma certa idade, eles não tinham filhos e tinham todo esse material, né, com eles. Eles começaram a pensar, meu Deus, o que a gente vai fazer com tudo isso no dia que a gente se for, né? E além do material próprio deles, eles tinham uma grande coleção de livros sobre teatro, né, guardado durante muitos anos, material muito importante. E aí eles receberam uma correspondência do diretor do Departamento de Artes Dramáticas da então Universidade do Rio Grande do Sul, hoje Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui de Porto Alegre. Esse diretor tinha ficado sabendo que existia essa quantidade enorme de livros raríssimos, valiosíssimos, né? E perguntou se por um acaso eles não teriam interesse em doar esse material. Para eles foi uma decisão muito difícil doar, mas eles acabaram, né, como eles vinham tendo essas conversas sobre o futuro, sobre o destino desse material, que também eles, em grande parte, tinham, num dado momento da vida, recebido em doação de um velho amigo, eles decidiram doar. Existe todo um relato em cartas, em anotações do Peri sobre esse episódio. Se vê assim, a emoção, a dificuldade que foi tomar essa decisão, porque aquilo era parte da vida deles, era a vida deles. E eles decidiram doar. E então conseguiram grandes caixas, né? E foram colocando aqueles livros dentro das caixas, tudo para mandar do Rio de Janeiro para Porto Alegre. Até o momento que eles chegaram na parte das estantes que tinha essa produção própria deles, os roteiros do Teatro Farroupilha e tudo mais. Quando eles começam, né, a fazer esse ato de doar os livros, eles dizem que coragem dói, mas a coragem doa. Eles tinham que ter coragem para doar. Só que quando chegou na frente dessa produção, eles disseram, não, a coragem acabou aqui. Esse material vai ter que ficar com a gente até o final da vida. Isso aqui é o nosso suor, é o nosso pão. Não dá, né? Os dois concordaram que aquilo ali. E aí o Peri escreve, né, uma frase. Estes seguirão conosco até o fim. Um dia que alguém faça deles de nós e deles o que quiser. Quando eu li essa frase, eu disse, bom, eu tenho que fazer alguma coisa. Esse material hoje está na minha casa, né? Era tão importante para eles, e graças a esse cuidado que eles tiveram em preservar tudo isso, em anotar, é que essa história pôde ser resgatada. Então, no dia que eu li essa frase, assim, para mim foi o momento mais impactante de tudo que eu li, porque é como se chegasse uma mensagem para mim, olha, caiu no teu colo, né? Faz alguma coisa.
Realmente é um dos trechos mais emocionantes do livro, essa parte da doação. Vamos escutar mais um trechinho do Teatro Farroupilha?
Eu, insensivelmente, procurei com os olhos o retrato de Dona Patrícia. Ela olhava para mim e me fazia um apelo. Seus lábios pareciam mover-se e eu tive a impressão de ouvir a sua voz que me dizia com ansiedade.
Bastião,
Não o deixes sair. Traze-o à frente do meu retrato, que eu conseguirei dominá-lo. Nunca nenhum dos meus filhos, nem mesmo ele, o mais rebelde, conseguiu fugir a um desejo expresso nos meus olhos.
Aproximei-me de Denis e o enlacei pelas costas. Ele nem levantou a cabeça. Deixou-se conduzir como um autômato em direção à lareira. Paramos os dois frente ao retrato de Dona Patrícia.
Elisa, escutar Peri e Estelita é sempre uma emoção forte. Elisa Copland Ferrareto, obrigado pela sua participação aqui conosco no Autores e Livros. Obrigado por esse livro tão necessário para preservar a nossa história, a história do rádio e a história do Brasil. Agradeço a sua presença aqui e até a próxima.
Eu é que agradeço pela oportunidade de participar desse programa tão importante e também histórico, né? Um programa que há tanto tempo está no ar aí, mantendo um espaço de tamanha importância para falar sobre literatura, sobre cultura, que infelizmente é cada vez mais raro nos nossos canais de comunicação. Obrigada e parabéns para todos vocês, para toda a equipe pelo trabalho.
A gente agradece, um abraço. Até a próxima.
Um abraço.
Gostou da história de Peri Borges e Estelita Bell? Quer ter esse livro na sua casa? Você pode encontrar Peri e Estelita na Ribalta do Espaço, um romance nas ondas do rádio, de Elisa Copland Ferrareto, nos sites da Amazon e da editora Viseu, eviseu.com. Em breve, também nas livrarias e demais sites. E temos mais uma dica de rádio e literatura. A Companhia das Letras lançou em 2020 Tempo, Vida, Poesia, Confissões no Rádio. A obra é resultado das entrevistas que Carlos Drummond de Andrade concedeu à amiga e jornalista Lia Cavalcante em 1954 na Rádio MEC do Rio de Janeiro. O livro é a compilação dos 8 programas exibidos na Rádio MEC aos domingos, posteriormente transcrito em uma coluna no Jornal do Brasil com o título Quase Memórias. Em 1986, o texto do jornal foi transformado em livro. A conversa entre amigos é pautada pelo humor e pela cumplicidade. E se no início Carlos Drummond de Andrade estava receoso de falar da própria vida, ao longo dos 8 programas, o distanciamento se dissipa. Em Tempo, Vida, Poesia, Confissões do Rádio, ele se abre na conversa com a amiga Lia, falando sobre sua formação, o jornalismo, a poesia concreta e a sua amizade com outros escritores. O poeta de Itabira acreditava que parte da formação de um escritor é a convivência com escritores de seu tempo e que não há como fugir dessas influências. A obra Tempo, Vida, Poesia, Confissões no Rádio, editora Companhia das Letras, está disponível na versão impressa e eletrônica a partir de R$ 39,90. E chegou a hora do Encantos Diversos. Hoje, Marluce Ribeiro nos traz a obra poética do escritor cearense Horácio Dídimo.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você o poeta cearense Horácio Dídimo. No dia 2 de setembro de 2018, morria Horácio Dídimo, que se destacou entre os primeiros pós-modernos com sua poesia minimalista e linguagem bem-humorada. Natural de Fortaleza, no Ceará, onde nasceu em 1935, além de poeta, foi ensaísta, ficcionista e professor de literatura. Abrimos esta homenagem com Convite, poema do livro de estreia Tempo de Chuva, publicado em 1967. Vinham todos, conversemos numa comunhão vulgar sobre as mulheres e o mundo. Tiremos o paletó e os sapatos, leamos o jornal em voz alta, brindemos aos fatos imprevistos, entoemos canções ao velho mar, e que a madrugada nos encontre assim, participando rumorosamente de uma humanidade sem destino. A poética de Horácio Dídimo variou do lírico ao satírico, com toques de misticismo. Do segundo livro, intitulado Tijolo de Barro, lançado em 1968, selecionei para você A Trajetória. Amanheceu só e pobre como Jó. À tarde, assinou cheques e papéis timbrados e desfechou grandes negócios. À noite, durante um festim, foi assassinado pelos seus generais. Horácio Dídimo publicou poemas em russo e em esperanto, com tradução para o português. E agora você ouve O Lado, que também faz parte da obra Tijolo de Barro, de 68. Quando a guerra arrebentou, todos foram para a rua gritando: "De que lado estamos? De que lado estamos?" "Esta guerra não tem lado", anunciou o porta-voz. "É uma guerra redonda e fatal." E por falar em guerra brutal, você relembra agora Rosa de Hiroshima, poema de Vinícius de Moraes, musicado por Gerson Conrá, integrante da banda Secos e Molhados. A letra fala dos efeitos traumáticos decorrentes do lançamento das bombas atômicas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki durante a Segunda Guerra Mundial.
Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas e desatadas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas só não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida, inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Autores e Livros teve a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza e Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.